bomb, 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 dang, 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 ding, dong, ding, blue moon, 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 blue moon, dip, 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 dip,
blue moon, blue moon, dip, 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 blue moon, blue moon.
Era 1998 e o cinema dava de presente para todos uma verdadeira crítica ao modo de vida aparentemente perfeito. Com roteiro pronto, nada era o que parecia em um show de Truman e Jim Carrey no papel principal. Trouxe ao público a verdadeira analogia literal, religiosa, social, pessoal, filosófica e todas as perguntas mais que permeiam todo o filme. Truman Burbank se torna um homem tentando se encontrar em uma sociedade pervertida por aquilo que a mídia quer e o coletivo exige, mas que ao final de tudo se encontra junto à porta da liberdade. É isso aí, eu sou Martin Chester e eu gosto do conceito de que Truman estava na Matrix e saiu.
Já lascou todo mundo.
Já tem três sem entrar, gente. Vamos lá, continua, próximo.
Eu sou Diego Alcântara, faça da vida uma experiência única, mesmo que isso lhe custe a vida.
Eu sou o Daniel Arquimedes e hoje a gente vai falar da versão boa do Under the Dome.
Eu sou o Cussa, e se isso aqui eu tô vivendo num programa de televisão, avisa o diretor que tá faltando zeros na minha conta.
Eu sou o André de Bons, e caso eu não veja vocês até o final do podcast, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
E é isso aí, galera, como vocês viram aí nas apresentações, né, no começo a gente tá aqui com uma equipe, cara, muito bacana, bem diversificada, que são caras bem legais, né. Temos aqui dois representantes do Papo de Cafeteria, que são o André e o Daniel. Temos aqui um representante do Adeptos, que é o Cussa, e temos aqui um estagiário aqui do Missurama, o Diego, né. Então, cara, primeiro eu quero agradecer ao Cussa, né, que ele é a primeira vez que eu tô falando com ele pelo Skype, assim, ele aceitou, cara. Primeira vez que eu chamo ele, ele aceitou participar do cast. Cara, obrigado, velho. Obrigado aí
que
por
isso.
Ter aceitado.
Prazer poder participar de um projeto que eu tô... Fui dar uma olhada, pô, vi o projeto dando certo. Achei o projeto maneiro pra caramba e, pô, tudo que é pra somar, a gente acha que vale a pena.
Ok, velho. Eu quero agradecer aí, primeiramente, ao André, né, André? Que foi o cara que me chamou pra participar dos casts do Papo de Cafeteria, né? Foi ele que falou comigo aí e tal. A gente conversou e, na realidade, ele colocou, né, no grupo, e eu disse que queria participar, e ele que falou comigo, ele que me disse como é que ia ser tal. Cara, André, obrigado, cara. Obrigado por
que
ter
isso,
aceitado.
Você sabe que você é sempre bem-vindo lá no nosso site.
Ah, velho. Valeu, valeu.
Qualquer hora que você quiser se apressa, dá pra tomar um café, né?
Com certeza.
Porque a gente precisa ganhar dinheiro de algum jeito.
Exatamente, né? Porque, realmente. Daniel, obrigado, cara, também. Lá do Papo Cafeteria também. E, cara, obrigado mesmo por ter aceitado também. E eu sei que você tá fazendo um esforço grande pra ficar com a gente aí até essa hora, né? Obrigado, cara.
É isso aí, tamo junto.
E, Diego, cara, primeira vez de você. Então, vamos lá, né? Vamos mostrar serviço. Isso aí, Diego.
Vamos
obrigado.
Tirar a virgindade.
Nossa.
Ai, velho. Então, vamos lá, gente. A gente vai bater um
papo. Você entendeu aí direta, né?
É, não sei. Vamos lá, a gente vai bater
vamos
um papo.
Vamos com calma,
sobre...
vamos com calma.
É.
Tem pra todo mundo.
Que isso?
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Nossa, cara.
A gente vai bater um...
Mudou o assunto do podcast, não me avisaram, cara?
Vamos lá, vamos bater um papo sobre o show de Truman. Vamos lá, cara.
O
Show de Truman, acho que muita gente já assistiu, né? Quem gosta do Jim Carrey, principalmente, né? Porque, pra mim, é um ótimo filme do Jim Carrey. Eu até digo que o Jim Carrey, pra mim, ele é tão bom ator de drama quanto de humor, né? Ele sabe mesclar bem essas duas coisas, drama e humor, que é mais ou menos o que o Show de Truman, ele propõe, né? O show, é The Truman Show, né? O Show de Truman, né? O Show da Vida, que é o título aqui no Brasil. É um filme de 1998, né? Dirigido por Peter Way, escrito por Andrew Niccol, estrelado pelo Jim Carrey, né? O filme mostra a vida de Truman Burbank, né? Que é um homem que inicialmente não sabe que está vivendo na realidade e que é construída em cima de um programa de televisão, que é transmitido 24 horas por dia para bilhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo. E ele não sabe que ele vive nessa redoma, que é na verdade uma cidade fictícia, que mostra passos da vida dele desde o começo, desde quando ele nasceu. É um reality show onde todos sabem o que acontece, todos são atores, e a única pessoa que acha que está vivendo no mundo real ali dele é o Truman, né? E ele vai, ao longo do filme, ele vai suspeitando disso tudo. Algumas coisas vão acontecendo que ele vai suspeitando que algo está de errado. Ele até suspeita de que está sendo vítima de alguma espionagem, alguma coisa do tipo, mas não, na realidade ele vai descobrindo que ele vive uma fantasia. Aí é sobre isso que a gente vai discutir aqui, né? Foi um roteiro elaborado pelo Nico em 91, que tinha mais o tom de um thriller de ficção científica, com a história se passando em Nova York e tal. Aí esse roteiro foi comprado e o projeto foi mostrado para Paramount. Brian De Palma estava interessado em dirigir o filme antes de Way assumir e conseguiu produzi-lo com apenas 60 milhões de dólares, dos 80 estimados para o orçamento. Nico reescreveu o roteiro ao mesmo tempo em que os cineastas esperavam que a agenda de Carrey ficasse livre para as filmagens. A maior parte do filme foi gravada em Suicide, uma comunidade planejada localizada no Panhandle da Flórida, alguma coisa assim. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria, conseguindo indicações ao Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e Saturn Award. Foi comparada a uma tese sobre cristianismo, realidades simuladas, existencialismo e a ascensão dos reality shows na mídia. Então, com base nisso, a gente vai falar sobre o Show de Truman.
Nós estamos cheios de ver atores nos darem falsas emoções. Estamos cansados das pirotecnias e dos efeitos especiais. Embora o mundo em que ele habita, em certos aspectos, seja falso, não há nada de falso no próprio Truman. Sem roteiros, sem deixas. Nem sempre é Shakespeare, mas é genuíno. É a vida dele.
Aos meus amigos aí que assistiram o filme, vocês conseguem perceber, assim, o espaço-tempo em que o filme ocorre, né? Pra mim, parece meio que um... apesar da gente ver que, do lado de fora, o tempo é mais um tempo, assim, anos 90, por ali, me parece, cara, eu não sei, mas em alguns momentos me parece que ele vive numa sociedade meio que dos anos 50, meio que dos anos 60, dentro da redoma onde ele vive, né? Onde ele está. Não sei, é uma impressão que eu tenho, assim, quando eu assisto o filme. Será que isso não tem alguma coisa a ver com a questão de querer transmitir alguma mensagem para o espectador?
Então, foi justamente isso que você falou, que, tipo assim, fora do reality show, ele parece se transcorrer lá por 1990, por aí, essa década mais ou menos de 90, só que dentro do reality show ele parece aquela década de 60, aquele negócio mais cenário de família feliz, vamos comer panquecas e esperar o marido sair para trabalhar esquecendo as calças e etc. E eu acho que eles fizeram essa parada, tanto no roteiro quanto no filme, de verdade, pra dar aquela sensação de que, tipo, vamos voltar algumas décadas no passado, dentro dessa realidade aqui, porque a tecnologia amena em volta do Truman, que no caso é o Jim Carrey, vai favorecer o nosso controle sobre ele.
Na verdade, ele colocou essa vibe, assim, meio vintage na vida do Truman. Eu acho que tem a ver mais com o roteiro mesmo, como parte da crítica que eles fazem é o modelo de vida americano, sabe? Aquele estilo de acordar de manhã e comer panqueca, ovo e bacon, saca? Se eu todo dia seguir o mesmo roteiro do estilo de vida americano. Eu acho que por isso que eles colocaram esse tempo desse jeito que eles colocaram.
Sim, é exatamente isso. O que eu quis dizer foi que eles pegaram no roteiro e colocaram com essa desculpa de na teoria, o Truman estar vivendo décadas passadas daqueles realmente questão, justamente porque essa parte vintage do marido feliz, a mulher preparando panqueca para os dois filhos americanos loiros, é o símbolo mais artificial que o americano tem de família feliz, digamos assim. Então ele foi utilizado tanto como recurso pro reality show, quanto como uma crítica social dentro do filme.
Olha, o que eu acho assim, é que tipo, nessa parte do filme em que ele passa nesse ambiente mais antigo, da época de 80, 90, é que ele tá fazendo o quê? Uma crítica à questão da ditadura da vida perfeita. Por quê? Naquela época, a sociedade americana, se você for analisar, ela vivia em prol das propagandas. Foi uma época em que, por exemplo, assim, vamos dizer, grandes marcas ditavam como que o cidadão comportava. Então, acredito assim, que a crítica em relação ao filme já começa a partir desse momento, mostrando o quanto que as pessoas eram influenciáveis pelas propagandas. Porque se você perceber no decorrer do filme...
Quer dizer, falar uma coisa bem interessante, porque em determinado momento do filme...
Eles ficam fazendo propagandas, entende? A mulher para de falar do que tá falando e começa a fazer propaganda da faca, do café...
Do cortador de grama.
A gente vê ao longo do filme isso, né? É muito bacana, realmente. Isso a gente vê muito no filme. E eu acho que vai realmente de encontro ao que falaram aí, né? Que é aquela questão de você se prender, de mostrar que você aparentemente está vivendo numa sociedade perfeita, e o filme ele faz mais ou menos uma crítica a isso também. Ele não só mexe com a crítica em relação ao psicológico, ao religioso, mas também ao social. Você aparentemente viver numa sociedade aparentemente é perfeita, mas não é. Tem seus problemas. E isso a gente vê, tem muitas cenas, e uma das cenas que o rapaz vai mostrar um jornal, onde no jornal tá escrito, né, que a cidade onde eles vivem é considerada a cidade perfeita do mundo, né, alguma coisa do tipo. E o Truman não quer isso. A gente percebe que o Truman, ele mais até do que a paixão que ele sente pelaquela mulher lá, né, mais até que essa paixão, ele sente uma necessidade de sair daquele local. Ele quer sair dali, ele não tem nenhuma memória recente dele em outro local que não seja ali. Ele vê em fotos, a mãe dele mostra fotos, mas ele, tipo, ele... Eu tô vendo essas fotos, mas eu não me lembro disso, eu não consigo, entendeu? E isso vai também, muitas vezes, em relação ao religioso. Você viveu uma coisa que você acha que você tá, né?
Voltando um pouquinho sobre o que tá falando do tempo, que acabei de ter um insight muito interessante aqui, do que ele coloca a diferença do tempo que o Truman vive e o tempo que o mundo em geral vive. Enquanto ele mostra o Truman vivendo os anos 90, com o American Way of Life e tal, aquela vida artificial dele, eles colocam um mundo futurista com coisas além, muito além do que o Truman vive na vida dele. Mostrando que, nessa crítica dele, que às vezes quando a gente vive daquele mundinho nosso parado, que a gente não consegue se livrar dele, o mundo já tá longe, né? A gente tem que se livrar do nosso mundinho pra conseguir viver o que realmente o mundo é.
Mas e se você for perceber isso, até o próprio Truman, ele foi fazendo no decorrer do filme, ele foi percebendo que a vida dele perfeita não fazia sentido, entende? Ele só começou a perceber que a vida dele começou a fazer sentido quando ele deixou de fazer aquilo que ele fazia diariamente. Porque, por exemplo, olha, se você, todo dia quando ele acordava, ele dava bom dia, boa tarde, boa noite pros vizinhos da frente. A partir do momento quando ele foi fazendo coisas diferentes, ele foi vendo o prazer da vida em você ter novidades, em você estar à frente do que é inesperado.
Não, eu diria que vai até um pouco mais além. A gente pode dizer o seguinte: praticamente a felicidade do ser humano é em sempre ter alguma coisa além do que ele tem hoje. É sempre necessário ele buscar alguma outra coisa que ele ainda não tem. A partir do momento em que você fica estagnado, você sente aquele vazio. Então há a necessidade de, sempre estar buscando alguma coisa. E é justamente isso. Ele começa a perceber em um determinado momento do filme que tá tudo muito normal. Tipo assim, tá tudo muito bom. E aí ele fala assim, pô, mas tá tão bom, que eu não tenho que fazer nada pra tá bom. Então, porra, é como se ele não se sentisse, vou dizer assim, suficientemente capaz de merecedor. Ser feliz daquele... Exatamente, merecedor, essa é a melhor palavra, daquilo que ele tá tendo. Então ele chega em um determinado momento e fala assim, não, pô, calma aí, isso aqui tá muito certo pra tá certo, tem alguma coisa errada.
Mas é aquele negócio, se você pegar o contexto do filme e ver como se passou a vida dele, uma das coisas que eu acabei percebendo, como por exemplo, eles não precisavam, apesar de ser importante um elemento narrativo muito importante pra história, colocar, por exemplo, tantos quadros de, voar de avião é muito inseguro, nunca faça isso na sua vida, blá blá blá, esse tipo de coisa, porque uma vez que, desde pequeno, o Truman, que é o personagem principal, tá sendo condicionado a viver naquelas condições, ele vai se acostumar com aquelas condições. Então eu tava parando pra pensar que se eles pegassem uma grua, que são aquelas câmeras que ficam lá no alto, filmando ele o dia inteiro, desde que ele nasceu, alguém desse uma desculpa qualquer e pronto, todo mundo ficasse nessa desculpa, ele ia se acostumar com isso e nunca ia cair a ficha de que tem uma coisa errada, porque desde que eles conhecem por gente, aquela grua tá ali. Então, essa parada da água ou do avião funciona, por exemplo, como a grua. Então, não foi a questão dele se sentir normal demais que fez a parada sair dos trilhos. O estopim da história começa quando o Truman encontra com o pai dele. Esse que é o problema. Ali ele saiu da normalidade dele. De repente ele viu o pai dele na frente dele, entende? Ou seja, ele foi acostumado a estar daquele jeito. A normalidade pra ele não é tanto um problema assim.
Uma das coisas principais também, que ele sai com aquela, com a mulher que ele ama, né? E ela diz que tudo é mentira, né? E aquilo fica na mente dele de certa forma. Apesar dele se conformar que aquilo é a realidade dele, ao mesmo tempo ele não se conformou que ela foi embora. E ele quer saber o porquê ela foi embora. E aquilo é uma das coisas que é um agente ativador também para que ele comece a ver, pô, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E aí, uma coisa que pra gente comentar aqui é que a coisa tá tão perfeita e a galera acha tanto que estão no controle, né? Que ele está no controle deles, que eles começam agora a se esquecer de alguma coisa e eles começam agora a errar em determinadas coisas. Por exemplo, cai um dos holofotes que é um dos holofotes que faz as luzes do céu da redoma. Que mais? O rádio, ele entra na frequência dos produtores, os produtores conversando um com o outro, e o rádio entra na frequência dos produtores. Aí tem aquela questão de que ele vai no elevador e quando ele abre, na realidade tem atrás, né? Tem um camarim atrás do elevador.
E começa mais um lindo dia no paraíso, amigos. Mas não se esqueçam de colocar o cinto em Radiolândia. Se dirijam com segurança e bom dia. Esperem a dica. Atenção, um. Preparado para ação. Atenção, preparado. Ele está indo para o oeste, para Stuart. Atenção todos os extras. Ele estará aí em 90 segundos. Veja se tudo sai certo. Muito bem, ele está contornando agora a Praça Lancaster.
Praça Lancaster.
Meu Deus, ele vai ficar na nossa. Algo errado. Mudem de frequência. Ai.
Mas a minha opinião em torno desses pontos aí, que acontece o seguinte, eu vou agregar o pensamento do André junto com o seu. O que acontece? A pessoa, quando ela tá em coletividade, ela começa a ter o pensamento levado pelo coletivo. Se o coletivo fala que o vermelho é rosa, o vermelho vai ser rosa pra essa grupo de pessoas. Tanto que, por exemplo, assim, aqui pro Brasil, o canibalismo é uma prática não aceitável, mas tem povos no mundo que o canibalismo é aceitável. Aí o que acontece? Sendo que, no momento em que o Truman deixou de ter o pensamento do coletivo e passou a ter o seu pensamento singular por causa do evento do pai dele, ele começou a verificar que vários pontos estavam chamando a atenção. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: não que esses erros de som, de iluminação ter caído, não aconteceram antes, mas eles foram percebidos pelo Truman. Você pode ver que, por exemplo, assim, não foi mostrado em terceira pessoa, foi mostrado ele vendo a situação acontecendo, ele indo em busca, ou seja, ele foi percebendo que isso acontecia, não que isso não aconteceu antes.
É a memória seletiva, né? De certo modo, essa é a crise dele.
Isso, ele selecionou aquilo.
Pois é, a crise dele tá vivendo e tá achando, começando a olhar o mundo de uma forma diferente, nossa, esse negócio tá meio errado, fez ele perceber que realmente tem furos no mundo dele.
Isso que vocês falaram agora é bem legal com o exemplo de daltonismo, né? Porque a pessoa cresce acreditando que, pô, sei lá, o verde na verdade é laranja. E aí ele vai pra porcaria da... Aliás, caras, verde com vermelho. Aí o cara vai pra autoescola e causa um acidente porque, porra, ele viu lá verde. E ele ouviu sempre, não, o verde é pra você seguir. E ele vê a porra do sinal verde e vai embora. E foda-se quem tá vindo. Então, assim, essa questão que vocês falaram dele crescer condicionado, por exemplo, com a grua, ela seria muito comum. Só que ia chegar em um determinado momento que a gente tem que pensar o seguinte, ele também assiste, lá no mundo dele, também tem televisão. E se em qualquer momento ele visse que aquela grua era uma coisa utilizada em cinema, em televisão, ele poderia começar a tentar ligar uma coisa a outra. Então, assim, a vida perfeita que eles tentavam fazer com que o Truman tivesse era justamente pra que ele nunca desconfiasse. E aquele, eu não lembro quem foi, acho que foi você, André, que comentou sobre a questão dos quadros, sobre o negócio de voar de avião, é justamente porque, em algum momento, ele poderia falar assim, pô, mas eu quero conhecer outros lugares, e se, pô, eu vou encarar o meu medo. Então, de repente, por isso, a fixação sempre de tentar fazer assim, olha, fica aí, porque aí é o melhor.
Mas é aquilo, a gente pode observar que até no Truman Show, o que acontece? A televisão é utilizada como elemento manipulador, desde aquele tempo. Tanto que quando ele fala que ele quer viajar de avião, o pessoal da produção coloca na televisão comentários pra não viajar de avião, porque tá tendo muito acidente, muito tudo. Quando ele queria ir lá pra feed, o que aconteceu? A televisão manipulou ele pra, tipo, não vá para feed. Mas é aquilo, por mais que a televisão possa manipular o comportamento dele, tanto assim como a família é utilizado como modo de manipular o comportamento dele, ele tem o gosto dele principal, ele tem o querer dele principal. E se ele quiser, ele sublima toda essa carga de controle e vai em torno do que ele quer, que é o que ele fez, né, no decorrer do filme.
É, e a gente pode dizer que isso acontece até hoje, né? Afinal de contas, compre aquele doce de chocolate roliço com nome de maquiagem de mulher.
Nossa. A televisão até hoje é assim, né? E o filme é uma crítica.
Que só veio pra substituir quando parou de ser legal vender doces com nome de cigarro.
Exato. Pode crer.
Ele faz uma crítica à televisão e mais especificamente a reality shows, né? Nessa questão, que às vezes você se utiliza, como é que eu posso dizer, da imagem humana, da degradação humana, de certa forma, para o bem próprio. Porque na realidade, quando a gente olha ali, né, o diretor daquele show, de todo aquele show da vida de Truman, ele meio que, ele se comporta como se fosse o dono do Truman, né? E até a gente vê isso no discurso dele, lá no final, né? Ele faz um discurso e ele tenta.
Ele é o dono do Truman.
De certa forma.
Se você for analisar na hora que ele.
É, na teoria, Truman é propriedade dele, né? Porque Truman foi a primeira pessoa a ser adotada por uma empresa.
Sim, na hora que eu escutei essa explicação, eu comecei a imaginar, tipo, o seguinte: vamos analisar o além do filme. Por exemplo, se ele foi a primeira pessoa, vocês viram a contagem no cronômetro quantos dias que o Truman tava ao vivo? 10 mil?
10 mil e alguma coisa. É muito. Sei que é mais de 10 mil. 10 mil dias.
Aff, 10.190.
Isso.
10 mil dias, 190.
Que segundo o Vegeta é mais de 8 mil.
Isso.
Essa não é boa. Essa não é boa. Ninguém deu risada.
Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto.
É de mais de 8 mil.
Isso dá cerca de 29 anos, certo? O que acontece? Dentro desses 29 anos, ele foi a primeira pessoa a ser comprada. Comprada, assim, por uma empresa. Então imagina, tipo, fora daquele mundo, o tanto de outras pessoas que não foram compradas pra outros fins, por empresas. Por exemplo, pra ser, tipo, cobrador de aluguel, matador de aluguel. Entende? O filme, se você perceber, ele dá essa jogada pra você. Porque, tipo, assim como o Truman foi usado pra ter a vida perfeita, teve pessoas que foram compradas por empresa pra ter a vida mais desgraçada possível.
E aí tem outra coisa que entra, que é muito interessante, que existem pessoas que sabem como é o sistema e aceitam o sistema como está, que é justamente as pessoas que estão à volta do Truman. Por exemplo, a mulher dele. A mulher dele teve que assumir uma coisa que era viver a vida toda ali ao lado dele, entendeu? Num local fictício, quando ela sabia que existia uma realidade lá fora que ela podia alcançar coisas maiores. E ela aceitou viver ali. É aquela questão de você aceitar o que a sociedade tá lhe impondo, e muitas vezes por aceitar, você ser egoísta ao ponto de não querer libertar mais ninguém, que no caso é Truman, que está escravizado pelo sistema, ele não sabe o que acontece, ele não tem noção, entendeu? É até meio assim, como é que eu posso dizer? Eu vou fazer uma comparação aqui, não é uma comparação, não leve como uma comparação total, mas se a gente for pensar, é meio como se fosse uma Matrix, um filme Matrix, só que mais dramático, entendeu? Uma coisa mais real.
Eu acho que um dos pontos principais da crítica que o filme faz é em questão de como a mídia, como a televisão consegue moldar o que as pessoas enxergam como ética. O que a gente vê hoje em dia também, com as coisas se tornando normal depois que passa na TV, entendeu? A sociedade, em geral, acaba se tornando escrava do que a TV diz que é certa, né? Se tá mostrando na TV, então é porque é normal. Por exemplo, é o BBB. Aquele tipo, o tipo de coisa que passa no BBB, no Big Brother, imagina isso passar, sei lá, 50 anos atrás, o tanto que ia ser linchado o programa.
É, a gente pode falar o seguinte, né? A grande ideia interessante, de certa forma, do Show de Truman, é que eles tentam controlar, pelo menos, todas as variáveis em volta do Truman, e o Truman é o único que não segue script. Ou seja, eles estão tentando fazer tudo, controlando tudo à volta dele e ver qual é a reação do Truman em relação a todas essas variáveis. E o BBB, eles controlam tudo.
O que acontece? Lá no... Eu e o Daniel, a gente já gravou um podcast com uns amigos nossos do Forecast, que já acabou o podcast, mas quando a gente gravou com eles, um deles é editor do BBB. E a gente perguntou pro cara se o BBB realmente era script, ou se ele era... todo mundo faz o que quiser. E aí o cara falou que se é script, ele mesmo não sabe que é. Mas que a galera lá dentro sabe que eles precisam causar, que eles precisam criar uma treta, digamos assim, pra conseguir manter o programa interessante. Porque eles precisam chamar atenção.
É, só pergunta, ele trabalhava em qual área de edição?
Ele trabalhava na edição do
próprio BBB?
Do que passa no pago.
Ah, do pay-per-view, né?
Ah, tá. Porque tem informação de galera que eu conheço que edita o ao vivo, aquele que tá direto, que o delay é de normalmente 10 a 15 segundos, e rola história de que tem inclusive reunião com diretoria pra poder dizer o que cada um vai fazer, velho.
Acho que isso não acontece, não, porque é aquele negócio, cara, você pega toda a Globo já interpreta mal, você imagina uma pessoa que foi escolhida por acaso pra participar de um reality show, você ia conseguir interpretar bem uma coisa dessas.
Olha, eu acho assim, que tipo, no caso do BBB, não há uma manipulação. Não,
não é uma manipulação completa, em parte.
Eu acredito fazendo o seguinte, que no caso do BBB, há sim uma manipulação, mas ela não é tipo, pegando e entregando pra você, tipo, você vai ser o ganhador, você tem que fazer tudo isso daqui. Não, mas ele é que nem o Truman Show. Tipo, há fatores e há pessoas ali que elas vão, tipo, induzindo pra que todas as pessoas sigam aquilo. Mas é claro, sempre há o fator surpresa, como houve também no Truman.
Exatamente.
Você pode perceber que nem o próprio produtor do Truman Show sabia, ele próprio duvidava de que o Truman Show ia descobrir a realidade. Tanto que ele vai até o fim insistindo pra que o Truman continue na vida perfeita dele.
Em questão de manipulação, eu acho que é mais importante do que a manipulação dos participantes do programa, é a manipulação do público. Você pode ver no Truman Show também, que lá as pessoas tomaram aquela realidade lá como normal. Olha, tem um cara que eles estão criando desde criança, que tem uma vida totalmente controlada, e ele não sabe disso. Ah, normal. Igual hoje em dia a gente acha que, sei lá, as pessoas trancadas naquela numa casa, fazendo o que quiser debaixo das cobertas, entende, na frente do Brasil inteiro, é normal.
É, isso aqui é uma disseção pública, né, no International Journal of Psychoanalysis do filme, né? Um adolescente prototípico no começo do filme. Ele se sente preso em um mundo familiar e social, que ele tenta se conformar enquanto não consegue se identificar totalmente, acreditando não ter outra escolha, que não através da fantasia de fugir para uma ilha distante. Eventualmente, Truman adquire conscientização o suficiente de sua condição para sair de casa, desenvolvendo uma identidade mais madura e autêntica como homem, deixando seu ser criança para trás e se tornando um verdadeiro homem. Então, num lado filosófico, vamos tentar analisar o que eu acabei de ler aqui. É basicamente isso que acontece?
Olha, eu acho assim, que essa parte de sair de casa, a pessoa sim, ela tem que tomar consciência primeiro do que ela é no mundo. E o Truman não tinha isso. Ele tomou ciência de que ele somente vivia pelos outros. Porque, tipo, todo momento quando ele tinha uma dúvida em torno da existência dele, em torno do que é ele dentro daquele ecossistema, a mãe e a família dele barrava ele. É como, tipo, por exemplo, assim, se cortasse as asas dele pra ele não poder voar. continuar, ou seja, sair de casa. Mas por mais que você vá cortando, 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 uma hora ele vai tentar, nem que seja saindo se debatendo, só os cotoquinhos das asas, como ele fez. Então, o que ele fez foi um desespero. Eu via dentro dele um desespero por ele não se encontrar. Ele não se... Por exemplo, assim, a vida era perfeita, mas aos olhos dos outros. Aí que entramos em uma outra perspectiva. A gente acha que a vida das outras pessoas são perfeitas, mas não vê o atrás delas. Não vê que elas também precisam de muitas escolhas para isso. Precisam de muita dificuldade para ela ter a condição de vida que ela chegou. Então, a mensagem principal é aquela. Porque, tipo, por mais que você tenta barrar, cada um tem o seu singular. Por exemplo, é a mesma coisa se você tá dentro de uma sala de aula e você querer que todo mundo se forme engenheiro dentro da sala de aula. Nós sabemos que, por exemplo, sim, tem pessoas que vai ter tendência para arte, tendência para filosofia, tendência para psicologia, nem todo mundo vai querer se formar em engenheiro. Então, é aquela questão, tipo assim, do singular. Truman Show, ele bate nessa questão de eu na sociedade. Vamos trazer para o momento atual. Quantas vezes que nós temos que fazer escolhas que são inerte à coletividade e não ao meu indivíduo? Se eu tivesse sozinho, eu escolheria tal coisa. Mas eu tô num grupo de pessoas e eu vou escolher outra coisa, porque é aquilo que eles consideram o normal. Então, nós também vivemos manipulados. Nós também vivemos à custa de escolhas dos outros. E nós também buscamos diariamente sair dessa realidade.
E é exatamente o que acontece quando ele tenta por diversas vezes sair dali, quando ele percebe que tem algo errado, e ele tenta sair, e não é dado escolha pra ele. Uma vez ele não sai porque a estrada tá bloqueada, outra vez ele não sai porque não pode andar de avião, sabe? E o único meio que tem pra sair é justamente o único meio que ele não quer ir, que é justamente a fobia que ele tem, né? Do mar, da água, e é o único meio que tem pra ele sair, é ele enfrentar esse medo dele pra se libertar de tudo aquilo, entendeu?
Vocês, não sei se vocês perceberam, mas o medo dele foi um medo planejado, foi um medo arquitetado pelo diretor. Agora puxando, por exemplo, isso pra vida de cada um. Quantas vezes que a gente também não tem medo de algo que foi porque um colega de escola fez a brincadeira sem graça?
Sim, falando em medo arquitetado, eu tenho um amigo que ele não gosta de café, blasfêmia, e não gosta de chocolate porque ele tem uma avó que era muito racista, então ela fala que ele não podia comer coisa preta pra ele não ficar preto. Então hoje ele não come porque ele foi condicionado pela avó dele a não comer coisas escuras.
Você tá vendo o tanto que a gente mesmo é manipulado pela sociedade? Você tá percebendo o tanto que quanto o show de Truman, na verdade, é o show da vida de cada pessoa, onde cada pessoa se identifica com o um aspecto da vida dele? Foi por isso que o show de Truman, no próprio filme, teve um aclamamento muito grande pelas próprias pessoas.
E aí isso é quase como se fosse, a gente pode botar que isso é quase como se fosse uma religião, né?
Uma parada interessante da gente pensar é que o filme, ele tem uma base de um segmento religioso. Eu não diria nem religioso, eu vou dizer um segmento espiritualista chamado gnose. E a gnose, ela diz que o indivíduo pode alcançar a iluminação por si próprio. E que tudo que ele precisa já tá ali pra ele. E o filme, de uma certa forma, coloca exatamente isso. Porque a única pessoa que seria responsável por fazer o Truman conseguir sair daquele estado, digamos assim, daquele estado de prisão, seria ele próprio. Nada que do que estivesse à volta ajudaria ele nesse processo. E assim, várias ideias espiritualistas ou religiosas, elas colocam muitas vezes esse tipo de coisa, que você é o único que conseguiria ser responsável por conseguir sair dessas prisões, digamos assim. Então assim, é muito interessante algumas coisas que quando você começa a ver algumas questões de ordens religiosas, né, como, por exemplo, Ordens Rosa Cruzes ou maçônicas, por exemplo, é muito legal que você tenha a questão do cara ter que primeiro, tipo, ele morrer de uma certa forma pra depois ele poder viver novamente. E normalmente isso envolve ter que fazer sacrifícios e encarar seus medos. Tanto é que, por exemplo, esse processo normalmente ele é chamado da noite negra da alma, que é justamente você, tipo, dentro de si próprio e no fundo dos seus maiores medos encarar eles de frente pra que depois você consiga sair dali totalmente renovado, totalmente novo e pronto pra poder encarar todos os desafios que você tiver na sua frente, entendeu?
Eu acho que o filme, ele mostra muito repercussa. A questão do livre-arbítrio. É, eu acho que ele toca também nessa questão. Que apesar de ter um ser maior ali, que está por trás de tudo, controlando tudo e movendo tudo para que a vida de Truman ocorra da forma que ele quer que ocorra, ainda assim, Truman tem o livre-arbítrio, que é o que a gente vê no final. Truman, ele poderia ter se livrado daquilo antes, mas aí ele só se livra quando ele descobre que ele tem essa opção de se livrar. E lá na conversa, o ser maior, que é o diretor, tenta convencer ele de não sair. E ele, com o livre-arbítrio dele, diz, não, eu quero sair, eu quero ir pra realidade. Qual é a realidade? Exato. Eu preciso conhecer, entendeu?
Não, com certeza. E vai até um pouco mais além, assim, essa questão do livre-arbítrio dele envolve também a questão seguinte, não é só ele querer. O grande sacada, assim, pra mim, por esse ponto de vista que eu tô querendo trazer, é justamente a questão de que, tipo assim, não é apenas uma questão de querer, é uma questão também de chegar e, tipo, encarar os seus maiores medos, encarar todos os desafios pra você poder chegar e conseguir algo maior, entendeu?
Sim, é o que acontece é o seguinte, muitas vezes a religião parte por um lado de controlar as pessoas. Você, qualquer pessoa que analisar a história da humanidade, vai perceber que várias vezes a religião em si foi utilizada como meio para controlar as pessoas, entende? Para controlar para que elas façam as coisas. E o que acontece, assim, tipo, eu mesmo no espiritismo, que é para mim uma religião que prega muito a pessoa ser a própria autora do destino, ela própria tentou me controlar, e quando isso aconteceu eu me senti muito chateado, entende? Foi o momento em que eu tive aquele fato que o Cusa falou, né? Que é o quê? Você se sentir perdido, você está no momento zero, na estaca zero, e você começar a se reerguer a partir daquele momento. Isso é no aspecto da religião. No aspecto da minha vida pessoal, eu também estou passando por isso nesse momento. Porque, por exemplo, assim, na minha questão, por exemplo, de vida profissional também, eu estou passando por esse momento. Eu tenho várias escolhas que eu estava dedicando, por exemplo, assim, as minhas escolhas a uma determinada situação no sentido de trabalho. E esse objetivo que eu estava tentando alcançar simplesmente sumiu. Essa semana, isso aconteceu foi tipo ontem, entende? Sumiu. Então eu também, tanto no sentido espiritual, no sentido de religião, também no meu sentido profissional, eu tô nesse momento assim, tipo, que estou perdido, estou tentando me reerguer, me encontrar como pessoa dentro da coletividade. Então, por exemplo, é por isso que quando você veio e falou pra mim, vamos gravar sobre Truman, e você falou que era no domingo, eu fiquei muito furioso porque eu não tinha condições de falar no domingo. E quando, por exemplo, foi remarcado pra quarta-feira, eu falei, não, eu tenho que participar porque isso é alguma coisa assim pra mim sentir melhor em torno do que eu tô sentindo, entende? Porque eu me identifiquei. O Truman foi um filme que eu assisti quando eu era criança. Eu nem fazia ideia do nome do filme, eu nem fazia ideia de nada. Eu só lembro da parte final do filme, em que ele tava subindo escadaria e ele falava, eu vou viver a minha vida. Era isso que eu lembrava, né? Hoje, assistindo ele de novo, eu vi que não era bem essa fala. Mas esse propósito de vida do Truman foi o meu propósito de vida quanto criança.
Ainda na questão da religião, vocês já perceberam que esses filmes gnósticos... É assim que fala o nome da...
Isso, seria isso mesmo.
Você já percebeu que esses filmes gnósticos, eles colocam a realidade como falsa, um ser controlador da realidade, e normalmente esse ser é mau ou cínico, como Matrix, por exemplo. Tem a realidade deles forjada lá, e as máquinas más que mantêm eles presos lá. Nesse tem o Truman preso no mundinho dele, e o diretor mau, entendeu? Que mantém ele lá.
Assim, essa questão é até interessante só pra falar, assim, quem quiser depois buscar um pouquinho mais, existe uma tese, vamos dizer assim, de um escritor chamado Jean Baudrillet, e que ele tem a tese da pura aparência, que ele fala que a aparência é praticamente tudo. Tem até uma parada que ele fala que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, o atual sistema de dissuasão e simulação consegue neutralizar todas as finalidades, todas as referenciais, todo sentido, mas fracassa em neutralizar as aparências. Controla eficazmente todos os procedimentos de sentido, mas não controla a sedução das aparências. Nenhuma interpretação pode explicá-la, nenhum sistema pode aboli-la. É a nossa última oportunidade. E assim, é muito interessante essa questão de que, tipo, é realmente o fato de que ele não consegue controlar toda a aparência do que vai acontecendo, tipo, a aparência de cair um holofote, a aparência de ele abrir o elevador e ter um camarim. E esses descontroles é que levam o Truman a justamente ver que tem alguma coisa muito errada ali. E já pra completar, se, assim, quem quiser, tem uma lista de filmes que, teoricamente, tem esse meio que contexto essa coisa. E aí você pode incluir, por exemplo, aí, o, por exemplo, a própria vila, você pode incluir o Matrix, você pode incluir, por exemplo, a Viagem de Chihiro, o Prisioneiro, o próprio Blade Runner, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que também é com Jim Carrey, inclusive. Então, assim, tem vários filmes que te retratam mais ou menos uma coisa que poderiam estar, digamos, de certa forma, até meio que embutida essa questão da gnose aí, de uma certa forma.
Eu acho que o paralelo mais forte, mais interessante que dá pra fazer com esse filme do Show de Truman é com o Mito da Caverna de Platão. Vocês conhecem?
Com certeza.
Não, vamos falar que não pra ele poder falar pra quem não conhece o podcast. Não, não conheço. Como é que funciona isso aí?
Eu não conheço não, cara. Eu nunca vi.
Eu não sei. Pô, me fala aí como é que funciona.
É, vai.
É aquela história que se você assistiu qualquer aula de filosofia, você deve ser tipo a primeira aula que você viu. O seu professor deve ter falado sobre ela. Que é a história que conta de que várias pessoas viviam presas dentro de uma caverna, acorrentadas, virado pra parede. Tudo que elas viam era
sol. Ah, já ouvi isso aí, já.
E tudo que essas pessoas presas viam, que elas conseguiam ver por estar acorrentadas, eram a sombra das coisas lá de fora, na parede da caverna. Então, na cabeça dessas pessoas, a realidade eram as sombras. As sombras não eram sombras, eram a realidade, entendeu? E pra se livrar, a pessoa teria que pra essa corrente ir pra fora e ver as coisas lá fora, só assim pra entender que aquilo que ele tava vendo antes não era a realidade, mas uma parcela da realidade, um pequeno reflexo da realidade. E mesmo se ela voltasse e contasse pras pessoas lá de dentro, as pessoas lá dentro não iam entender porque elas não viram, entendeu?
E ele vai até mais além, ele fala inclusive que muitas pessoas provavelmente ao chegar e ver o que realmente era a realidade, não iriam aceitá-la e poderiam querer voltar e viver dentro da caverna.
Inclusive, isso é o que o diretor fala pro Truman no final do quando ele tá saindo, ele fala: Truman, eu criei você e eu sei que você não suporta o mundo lá fora. Você tem a sua opção se você quiser sair, mas se eu fosse você, eu ficaria, porque aqui a sua vida é boa.
Escuta, Truman. Não existem mais verdades lá fora do que no mundo que eu criei pra você. Você já viu mentiras? Já viu trapaças? Mas no meu mundo não tem nada a temer. Eu conheço você melhor do que você mesmo.
Nunca botou uma câmera na minha cabeça.
Você tem medo. Por isso não pode ir embora.
Mas o ponto principal é justamente nesse questionamento do Truman sobre a realidade dele pra sair da caverna e encontrar a verdadeira realidade. Eu queria, inclusive, ler uma fala aqui, que um diálogo do filme, que expressa isso muito bem. Durante aquela cena da entrevista com o diretor lá, o entrevistador pergunta pro diretor: por que que Truman nunca pensou até agora em questionar a natureza do mundo que vive? O diretor responde: aceitamos a realidade do modo que ela nos é apresentada. Truman pode ir embora quando ele quiser. Se tiver algo mais que uma mínima ambição. Se tivesse absolutamente decidido a descobrir a verdade, não poderíamos impedi-lo.
Aí entra justamente aquela questão do livre-arbítrio que eu falei naquela hora, né? Que ele tinha, só que só bastava ele ter a coragem de enfrentar o que ele tinha de enfrentar pra descobrir como era a saída de tudo aquilo, entendeu?
Pois é, a questão do mito da caverna é você querer sair da caverna e descobrir qual é a verdade. Sair da sua redoma, do seu Show de Truman, e querer descobrir como que é o mundo de verdade. Querer visitar os outros lugares do mundo que nem o Truman quis.
Então, mas é aquela mesma questão, porque o que leva uma pessoa a querer mudança? É um objetivo. Se a pessoa não tem um objetivo na vida dela, ela não vai querer mudança, porque o fato dela estar estagnada é o normal pra ela. O Truman, ele só resolveu mesmo sair do momento ápice dele a partir do momento que aconteceu duas coisas na vida dele. Primeiro, o pai dele que reavivou memórias, ó, aí entra o que eu acho no filme. Eu acho assim, que de tanto ele viver adaptado e modulado ao comportamento que a mãe e a mulher dele mandava, induzia ele esqueceu coisas. Tanto que, tipo assim, dá a entender muito bem quando eles pegam aquele elemento álbum pra poder mostrar. Você pode perceber que a mãe dele fala bem assim: olha, eu acho que você esqueceu do seu passado, vem aqui que nós vamos te lembrar. É como se aqueles dois elementos, a mãe e a mulher dele, servisse como lavagem cerebral. Essa lavagem cerebral fez fez com que ele se esquecesse de dois aspectos importantes na vida dele, como indivíduo. O pai dele e o primeiro amor que ele teve, que é aquela mulher que tá lá em Feed. Quando ele vê o pai dele, ele começa a relembrar do passado dele. E aí é onde ele começa a lembrar da mulher, eu não sei o nome dela, que mora lá em Feed. Então são esses dois pontos na vida dele que se tornam o quê? O objetivo dele. E se ele não tivesse esses dois pontos de objetivo dele, certamente ele estaria lá até hoje.
O problema hoje em dia é que as pessoas não têm ambição. As pessoas ficam presas na rotina, nessa vidinha deles de trabalhar, voltar. E o quê? Não tem vontade de crescer. Não tem vontade de fazer coisas diferentes com a vida.
O nome da mulher que ele se apaixonou por ela é Silvia aí. Lauren, alguma coisa assim. Acho que ela também se torna um algo que ajuda o Truman a querer sair da situação que ele tá, né? É um agente que dá força a ele, entendeu? Porque, imagina, se ela não tivesse existido na vida dele, eu acho que ele teria ficado naquela situação pro resto da vida, entendeu? Mas aí, o que ele sente por ela faz com que ele cada vez mais vá se indagando do que tá acontecendo ao redor dele, e ele vá, entendeu? Ele vá colocando a ideia, não, eu tenho que sair disso. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, a ideia maior é ele quer encontrar ela, ele ainda ama ela, só que...
E você percebe muito bem a memória seletiva que ele faz, né? Como, por exemplo, na hora que ela começa a falar pra ele, não, isso aqui tudo é uma mentira, blá blá blá, e aí ele não quer, fala com o pai dela, o suposto pai, o que aconteceu, não sei o que, aí ele, não, a gente tá se mudando pra Feed, não sei o que, ela tem problema mental, não sei o que, ele, basicamente, ele esquece toda a parte que ele não entendeu, do tipo, isso aqui é tudo mentira, aquela parte que não faz sentido na cabeça dele, e ele guarda só aquilo que ele acha importante, que era o caso, ela está em Feed.
Minha percepção sobre essa personagem é que ela é a pessoa de fora da caverna que foi lá e avisou ele que ele tá na caverna, entende?
A Lauren, né? A Silva.
Aham.
Sim.
Silva. E os pontos da verdade, quando eles chegam na gente, eles incomodam de tal ponto que se você não vai ter paz, a não ser que você decida esquecer a verdade, decidir que você não precisa da verdade, ou você acha a verdade.
É, mas tem que levar em consideração uma coisa. Apesar dele colocar isso pro Truman, é aquela coisa. Ele nunca vai poder afirmar com 100% de garantia se realmente, se o Truman saindo daquela realidade simulada que ele vivia, se ele não vai realmente encontrar felicidade lá fora, né?
Mas é aquilo, eu pergunto pra vocês, quem realmente é feliz? Quem de vocês aí realmente é feliz todo dia?
Todo dia.
Eu acho que felicidade é diferença de alegria. As pessoas costumam misturar felicidade e alegria. Alegria é momentânea, felicidade é um estado.
Uma característica, digamos assim.
Pois é, eu posso ser feliz e estar triste.
Eu costumo dizer, na realidade não é nem eu peguei essa frase pra mim de um amigo meu. E ele costuma dizer, eu também costumo dizer, que o ser humano ele é feito de momentos. Então há momentos que a gente vai estar triste, vai estar batido e abalado por determinadas coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente não pode deixar isso chegar ao ponto de a gente querer acabar com a nossa vida de alguma maneira, entendeu? Porque a vida tá ali, a vida é dura, e a gente sabe que ela é dura, tem que enfrentar, tem que ir à luta, entendeu? E é basicamente isso, é como falaram, a gente pode ser feliz, mas... Em algum momento a gente vai estar triste. Mas a felicidade na nossa vida não vai depender daquele momento de tristeza, entendeu? Vai depender de toda uma ação que se segue na nossa vida, que se seguiu e que vai seguir, que a gente tem que saber como fazer isso. E é basicamente isso que o filme mostra também, né? É muito importante isso, muito bacana.
Vocês respondam. Se vocês tivessem uma vida perfeita, tipo assim, tudo que vocês querem pra sua vida, todos os seus objetivos estivessem se cumprindo, você tá realizado. E você descobre que tudo aquilo lá é uma mentira e foi forjado por alguém. Você ia querer sair dessa mentira pra viver uma vida de verdade, ou você ia querer permanecer na mentira e viver uma vida feliz, entre aspas?
Diga primeiro
a ilusão da felicidade.
Calma aí, tipo assim, deixa eu só entender. Quem que chegou pra mim e falou que tudo é uma mentira? A própria pessoa que fez toda a minha vida ser uma mentira ou uma outra terceira pessoa?
Não faz diferença. A questão é se você queria continuar a mentira, entendeu?
Eu acho que faz. Porque, por exemplo, é o seguinte, ó. Se for a mesma pessoa que...
Só eu percebi que isso tá parecendo Matrix. Alguém aí tá fazendo o Ad Morfeu aí.
O
que você falou, ela de certa forma, eu acho, vamos dizer assim, tipo, incoerente. Incoerente no seguinte sentido. Por mais que, teoricamente, por exemplo, o diretor tenha criado todo o ambiente em volta de Truman pra tentar criar a chamada vida perfeita para ele, nunca você consegue saber o que, que uma pessoa tá passando ou sentindo. Então, teoricamente, por mais que ele vivesse uma vida em volta dele totalmente perfeita, poderia ter alguma coisa dentro dele que falasse assim, poxa, eu ainda não estou completo. E isso pode ser, essa pequena fagulha pode ser o suficiente pra botar fogo no palheiro inteiro e ser aquela coisa que vai fazer assim, não, isso aqui, por mais que seja perfeito, ainda não me completa. Até porque tem um amigo meu que ele fala o seguinte, você nunca vai estar completo se você estiver perfeito, porque é a imperfeição que faz a gente tentar crescer e é esse crescimento que faz a gente se sentir bem.
Sim, é aquele negócio que diz, se você tem problemas, agradeça por isso, porque se você tem problemas, significa que você tá vivo. Uma pessoa sem problemas é uma pessoa sem vida.
É, isso aí é o Augusto dos Anjos.
Mas é aquilo, se me perguntassem se eu gostaria de ter uma vida perfeita e se eu tivesse uma vida perfeita, certamente me suicidaria. Assim como tem várias pessoas que devem se suicidar. Por que você acha que quando a pessoa é rica e tem todo o dinheiro, ela vai partindo pra... Por exemplo, pessoal, quer ver? Tem um filme que se chama O Albergue. Por que que aquelas pessoas ricas, elas vão à procura desse albergue pra poder ver a mutilação de outras pessoas? Porque a vida dela já não tem mais motivação, já não tem mais novidade. Se a pessoa não tem novidade, ela vai em busca de algo a mais. É aquela mesma questão, por que a pessoa se torna ninfomaníaca? Ela se torna ninfomaníaca porque ela foi atingindo graus tão elevados no sexo que ela não sente mais prazer, ela não sente mais nada novo. E ela vai indo em busca, em busca, em busca. Só que ela não encontra. É que nem, por exemplo, o meu filme Ninfomaníaca. 1 e 2.
Nossa, quantos filmes?
Poderíamos falar sobre Ninfomaníaca.
Cara, é aquele negócio. O filme, ele tem uma temática que, apesar de tudo que a gente falou agora, todo esse papo, ainda tem muito mais espaço para exploração, inclusive pessoal, em que uma pessoa ela consegue ver esse filme e extrair a mensagem que se encaixe para ela. Porque ele faz críticas muito boas sobre essa ideia da caverna, ele faz críticas muito boas sobre essa ideia do artificial e do conceito de perfeição, de quando as coisas não estão boas, estão boas o suficiente, e isso não é bom o suficiente, e dá para tirar muito suco desse filme quando você pega ele para analisar em vários âmbitos diferentes, assim como a gente fez agora.
Qualquer relação que tenha, que precise de uma libertação de uma situação anterior e ir pra uma situação nova, descobrir uma situação nova, se encaixa nesse filme. Se você tá preso no emprego, por exemplo, que poda as suas possibilidades de crescer e que precisa achar um emprego que te dê mais possibilidades, você pode incluir sua situação no filme. É um filme realmente que é muito abrangente.
E aí, eu aproveitando, eu quero perguntar para o pessoal de vocês. Ele tem uma mensagem para vocês, pessoal, assim? Vocês extraem uma mensagem para vocês, do pessoal de vocês? Eu quero começar pelo Cursa. Você tem, assim, uma mensagem para você, Cursa? Você extraiu alguma coisa para tua vida que tu pretende seguir? Tu pretende, enfim, analisar todas essas questões?
Algumas pequenas verdades rápidas para a gente poder fechar. Primeiro, se tá tudo muito certo, tem alguma coisa errada. Se você não desafiar seus medos, você nunca vai conseguir chegar em lugares que você nunca conheceu. E que, cara, por mais que teoricamente tudo diga pra que você não faça uma coisa, se você sente dentro de você que você tem que fazer aquilo, vai e faça, contanto que pelo menos você não mate ninguém.
E nem morra.
Nem faça alguém ficar paraplégico.
É. E você tem que seguir as três...
Que isso? Tão limitando a minha vida.
Vocês têm que seguir as três leis do Isaac Asimov, né? Do robô lá, do Isaac Asimov, é. Não, não pode se matar, nem matar ninguém, nem nada disso. E obedecer. É, André?
A mensagem pessoal que eu tiro sobre esse filme é aquele negócio que você tem que saber viver, você tem que saber arriscar, porque é melhor você errar pelo excesso do que pela falta e ficar o resto da sua vida se matando por dentro, pensando, eu podia ter feito diferente.
Sim, exatamente. Tem pessoas que passam a vida...
Ou podia pelo menos ter feito.
É, e no final se arrependem porque não fizeram algo que queria ter feito, né?
É, o que você costuma escutar toda vez, de várias pessoas diferentes, em vários âmbitos diferentes das vidas deles. Pô, eu podia ter falado com aquela menina, eu podia ter almejado aquele emprego melhor, eu podia ter estudado mais, eu podia... Então eu acho que é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta.
É,
O que ficou pra mim de verdade desse filme foi a questão que uma rotina boa não é uma vida boa. Você pode ter uma rotina mais satisfatória que seja. Se você não ousar viver, você não vai estar vivendo. Você vai estar seguindo o script de um show que criaram pra você, entendeu? Sim. Você tem que ousar fazer as coisas que você quer fazer, desde que seja, né? Você tem que ter os seus limites também, né? Mas você não pode ter medo de viver só por não querer sair dos seus...
Da sua área de conforto.
Sua área de conforto, isso aí.
Então, galera, a gente vai partir pro final aqui. Antes disso, a gente vai dar as notas, né, do filme. O que a gente achou? Eu vou começar por mim. Cara, pra esse filme, eu vou dar 9. Eu não vou dar 10, mas eu vou dar 10. Eu vou dar 9, porque é um bom filme, é um filme legal de se assistir. Vamos lá, eu não vou dar 10, porque ele é um filme legal pra você assistir uma vez ou outra, com muito tempo de espaço entre essa vez ou outra. Mas ele é um filme que ele traz uma mensagem pra você assistir de tempos em tempos. É por isso que eu não dou 10, eu vou dar 9. É porque ele não é um filme que você possa curtir ele sempre que você quiser. Eu acho que ele é um filme que você tem que curtir ele quando você precisa de uma mensagem para si, para a sua vida, entendeu? O 9 vai por isso. É um filme bom, o roteiro é legal, sabe? É, a mensagem do filme por trás de tudo aquilo é boa. E o Jim Carrey, cara, pra mim, Jim Carrey, ele é um puta ator, sabe? Como eu falei, além de ator de comédia, cara, ele faz muito bem drama e ele sabe muito bem mesclar drama e comédia. Pra mim, ele é um dos melhores, se não o melhor ator que consegue fazer isso, mesclar drama e comédia. Então é isso, eu dou 9 M's para Truman. Meus amigos, vamos começar pelo Diego. Diego, sua nota.
Fazendo uma antítese ao seu pensamento, minha nota é 10 por esse mesmo motivo, porque ele é um filme que você assiste para refletir sobre a sua vida. Eu mesmo, meu intervalo de assistir esse filme foi de 14 anos de existência. Eu assisti ele na época de 2000 e vim assistir agora em 2014. Então, o meu pensamento quando eu tive há 14 anos atrás e há 14 anos agora é algo incrível pra mim. Assim, foi uma experiência que eu acredito que eu precisava ter, ainda mais nessa época que eu estou passando pela minha vida. Então, eu me enquadro naquele tipo de perfil que o Marx acabou de falar. Perfil de que a pessoa assiste quando ela precisa. E eu precisava. 10 M's.
Tranquilo, Daniel.
Putz, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande pra dar nota nesses filmes que tentam passar uma ideia. É, o Show de Truman, deixa eu pensar, tem um filme muito bom que chama Senhor Ninguém, que segue mais ou menos a mesma ideia, mesmo essa linha filosófica, que eu não sei falar o nome, gnóstico, sei lá. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dar nota pra esses filmes, porque, tipo assim, eles vieram pra dar a mensagem que eles quiseram dar, não tem que ficar dando muita nota pras coisas, entende? Eu daria um 10 porque ele veio e falou o que ele tinha que falar, que era o objetivo dele. Sim. Então ficando 10. Mas okay. Eu não vou, tipo assim, ver os quesitos como atuação,
okay,
sei lá, efeitos especiais, entende? Porque não era esse o foco dele.
Beleza, 10 M's no caso.
10.
André?
Então, diferente do Daniel, eu sou um pouco mais cara de pau. E o que acontece? Analisando.
Pela foto dá pra ver isso mesmo.
Analisando o filme como roteiro, mensagem a ser passada, ele realmente merecia um 10M. Mas analisando ele como filme, ele não teve uma produção tão absurda assim, por quesitos de dinheiro e etc, blá blá blá. Mas eu achei ele ok. Ele como filme cumpriu o papel de passar a mensagem que ele deveria. Mas eu conseguiria ver essa mensagem muito bem numa adaptação pra um livro, quem sabe até de forma melhor. Então, levando em consideração que o filme provavelmente vai ficar datado em pouco tempo, por exemplo, ele não vai ser um filme daqueles, tipo Star Wars, que se fizer remake, a galera vai entrar em pânico, não sei o quê. Por quê? Porque o Star Wars, como filme, ele funciona muito bem, pelo menos os três primeiros, que é o episódio 4, 5, 6, eles funcionam de uma forma, dentro da narrativa, da construção do filme, não funcionaria tão bem, por exemplo, se você colocasse num livro. Agora, essa história do Show de Truman, ela funcionaria em qualquer lugar, porque como o Daniel disse, o importante dela é a mensagem. Então, ela estar no formato filme não faz tanta diferença assim, pelo menos na minha visão. Então, por causa disso, pro filme em si, não pela mensagem, eu dou um 9. E pra mensagem, eu dou um 10M.
Tá, o que que eu fico agora? Eu fico com a mensagem do filme.
9,5.
Okay. Vamos lá. 9,5.
Fica com a mensagem. A mensagem é o que importa. importa, vá pela mensagem, porque
pronto,
o filme
não vai ficar datado. 10, vamos lá. Cussa, você pediu pra ficar por último, vai.
Então, eu vou dar 9,25.
Caralho.
Desculpa. Ele gosta de quebrar as coisas, né?
Desculpa, desculpa o palavrão, mas foi necessário.
Não, tudo bem. Ia ser pior, eu ia dar 3 pi pra ele, entendeu? Mas tudo 3 bem.
3 pi?
3 pi? Matemática agora?
Não, exatamente. Você ia fazer o contato do isso, é mentira.
Eu tô radiando já.
Então, mas por que isso? Eu acho que a mensagem ela é muito legal, eu só acho que ele poderia ir um pouco mais além e mostrar que, de repente, tipo assim, mesmo que fosse aquela coisa, tá bom que na época eu não tinha essa ideia, mas fazer uma coisa, tipo, uma cena no final do filme, depois dos créditos, alguma coisa, mostrando que ele tinha realmente encontrado a felicidade ou algo do tipo, entendeu? Pra que, teoricamente, todo o esforço dele ter abdicado daquela vida perfeita mostrasse que aquela vida não era tão perfeita porque ele não se sentia completo, entendeu? Então esse é o motivo de eu dar 9,25. De qualquer forma, eu acho que também tem outros filmes que tem mais ou menos a mesma mensagem e são muito bons. Então eu acho que por isso que ele não ganha 10 pra mim, 10 M's, entendeu?
Sim.
Imagina que interessante se no final do filme ele saísse lá, mostrasse ele andando na cidade e a câmera começasse a tirar o zoom assim e ir pro céu, de repente sair de dentro de outra redonda.
Nossa.
Rapaz,
aí
ele sai, tá achando que tá vivendo uma vida
aí boa. Aí ele mereceu
da Matrix, mas ele continua no reality show.
Mas é aquilo, olha, dando uma contradição ao que o André acabou de falar, eu acredito assim, que o filme do Truman, ele poderia sim ter uma continuação, uma sequência, pegando o quê? Pegando como que seria o comportamento dele nessa sociedade que ele tanto queria chegar. Ele realmente se adaptou ali dentro? Ele não se adaptou? Será que no fundo ele queria voltar? Entende? Eu acredito assim, que se você for analisar pelo que ele pega, que é o quê? A exploração da mensagem, você consegue ainda ter muita mais mensagem com esse fim que ele deixou. Porque ele não mostrou se o Truman conseguiu ver a menina que tá, a Sílva, que tá lá em Feed.
Eu acho que não ia servir uma sequência. Ao mesmo tempo, eu acho que a mensagem toda do filme se fecha justamente naquela questão de que ele sai, sobe os créditos e ali você pensa, acabou, ele saiu, ele vai viver a vida dela. Ali a mensagem pra gente dizendo assim, cara, se você agora saiu, se agora você quer viver, vai, e agora você tem que fazer por você. A gente não vai ditar o que você tem que fazer aqui, não vai mostrar. Faça por você. Você decide agora. O livre-arbítrio é seu, você não tá mais preso. Entendeu? Acho que é mais ou menos essa a mensagem. Acho que não serviria uma sequência, entendeu? Não faria, não traria tanto a mensagem. Eu acho até que uma sequência derrubaria toda a mensagem do primeiro. No meu modo de ver.
É o mesmo esquema do Matrix de novo. A gente sempre volta no Matrix.
Cara, eu vou te ser bem sincero que vocês fizeram ter um insight agora muito doido, cara. Agora, depois de anos, agora que eu reparei que o nome do filme, de certa forma, é uma verdadeira brincadeira, né? Porque Truman parece muito com Truman, né? Que seria tipo Homem da Verdade, né, velho? O filme todo é uma mentira, cara. Que viagem!
É mesmo, cara. Agora que eu vi isso aí, mano. Truman. Uma brincadeira com o nome, um trocadilho. Valeu, galera. A gente foi mais um Mistura Cast. Foi muito bom, cara. Esse foi um dos melhores Mistura Cast, se não o melhor até agora que eu já fiz, assim. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer e abrir espaço para vocês se despedirem. Meus amigos aí, eu quero primeiro abrir espaço para o Cussa. Cussa, pode falar, cara. Onde é que a galera pode te encontrar? Se despedir,
pessoal. A galera pode me encontrar no Rio de Janeiro. Entendeu? apesar de ser verdade, falando sério agora, vamos lá. Quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho aí, pô, eu tô lá com o pessoal do Conversa Entre Adeptos, www.conversaentreadeptos, com um no final, us.com. Tem também página no Facebook. Vai ver que a gente é muito tranquilo em relação a falar sobre espiritualidade no contexto geral. E também tem o Long Live, né, que é um projeto meu sobre música que tá parado desde janeiro, por falta de tempo, infelizmente. E vai me encontrar nesses dois lugares aí. Quem quiser também me chamar pra poder falar uma besteira aí, zoar um pouquinho nos casts aí, é só me procurar no Facebook, Cussa Mitre. Entra em contato comigo por inbox, porque eu não aceito normalmente a galera e a gente vai trocando a ideia pra poder zoar e falar besteira aí e tudo mais.
Beleza. André, cara, pode se despedir aí, falar onde é que a gente pode te encontrar, o pessoal pode te encontrar também.
Pô, cara, eu queria primeiro agradecer pelo convite, foi muito legal estar gravando aqui com vocês.
Não, cara, valeu.
E você pode me encontrar lá no Papo de Cafeteria, onde a gente fala de um monte de coisa nada a ver, só que legais, interessantes e legais, lá no Papo de Cafeteria com o Daniel.
É, né? Passar lá e tomar um cafezinho, né? Bom.
Tomar um bom café.
Isso. Daniel.
Pois é.
E ao mesmo tempo adquirir sabedoria. Daniel.
Assim como o André, você pode me encontrar lá no Papo de Cafeteria. Se você gosta de filme, de livro, de anime, a gente tem os conteúdos legais sobre anime lá, que vão sair em breve. Então o endereço é www.papodecafeteria.com ou então Facebook /papo de cafeteria.
Ok, beleza. Diego, você é daqui do Michurama, né? Estagiário, mas eu quero que você se despeça aí da galera, vai.
Pois é. Então, olha, eu tenho dois projetos que eu estou trabalhando simultaneamente. O primeiro é o Sistema Michurama e também tem o outro, que é o Cronologia do Acaso, do meu amigo Emerson. Lá eu fico falando mais sobre os filmes mais cult, que tem uma pegada mais, vamos dizer assim, profunda sobre como é a pessoa. E você que gostou desse papo gostoso que teve nesse cast o tempo inteiro, a respeito do comportamento humano, acompanhe lá, Cronologia do Acaso, e também aqui, site do Misturama.
Então, galera, valeu, obrigado a todos vocês, foi mais um MisturaCast, a gente vai ficando por aqui, a gente volta próxima semana, e para vocês que quiserem nos encontrar é o facebook.com/misturitudo, o Twitter é o @misturama_site, o e-mail misturamaculturapop@bol.com.br. Vão lá, comentem esse cast, falem o que acharam, nos comentários também do Facebook, do site, enfim, galera, podem falar, dar ideias, a gente tá aqui pra saber o que vocês querem ouvir da gente, ok? E em breve mais casts, mais matérias, cast próxima semana. Então é isso, galera, valeu, obrigado, até próxima semana, obrigado a todos, tchau.
Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Você tem medo. Por isso não pode ir embora. Tudo bem, Truman. Eu entendo. Eu estou vendo você a vida inteira. Estava vendo você quando nasceu. Eu estava vendo você quando deu o seu primeiro passo. Quando foi o primeiro dia à escola. E quando você perdeu o primeiro dente. Você não pode ir embora, Truman.
Por favor, meu Deus.
O seu lugar é aqui.
Você pode ir.
Comigo. Fala comigo. Diz alguma coisa. Ora, diz alguma coisa, droga. Você está na televisão, ao vivo, para o mundo inteiro.
Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde e boa noite.
Cara...